aqueles que têm a mesma fé que os discípulos de Jesus. Atos capítulo 3, versículos 19 a 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Que tipo de fé os discípulos de Jesus tinham? Eles creram no batismo que Jesus recebeu e no sangue que ele derramou na cruz como a verdade da salvação. Podemos ver que há uma grande diferença na ousadia da fé entre o tempo em que os discípulos de Jesus ainda não haviam recebido a habitação do Espírito Santo e o tempo depois que eles o receberam. A carne deles não mudou, mas uma vez que receberam o Espírito Santo, suas vidas inteiras foram reveladas na luz. A região onde eu moro é abençoada com montanhas e águas deslumbrantes. Observar essas maravilhas naturais me enche de um sentimento de abundante satisfação e me leva a oferecer gratidão e adoração ao Senhor que as criou. A água clara do lago muda sutilmente de acordo com o fluxo da luz, e especialmente o brilho do rio que recebe a luz é como se estivesse salpicado com pó de ouro, transmitindo esse brilho ao meu coração e ao seu redor. No entanto, nem todos os lugares são assim. Embora a luz celestial brilhe sobre todas as águas do lago, apenas alguns riachos refletem seu brilho, enquanto o resto aparece em tons turvos, desconectados da luz radiante. Ao olhar para tal lago, eu me lembro da remissão dos pecados através do belo evangelho dado pelo Senhor e da habitação do Espírito Santo dentro de mim, e dou graças ao Senhor. Assim como um rio não pode brilhar por si mesmo, nós também, separados da luz do Senhor, estaríamos perdidos e abalados no lodaçal do pecado. Mas porque o Espírito de Deus habita em mim, eu sou revelado como um filho da luz, e essa luz brilhante é transmitida a todas as pessoas do mundo. Desta forma, ao receber a luz do Senhor, todas as coisas neste mundo e nós mesmos fomos revelados na luz. Da mesma forma, os discípulos de Jesus também se tornaram filhos da luz e apóstolos da luz depois de receberem a habitação do Espírito Santo, o dom de Deus, depois que Jesus foi batizado, derramou seu sangue, morreu e ressuscitou. Porque esta luz do Espírito Santo é uma bênção tão tremenda para todas as pessoas, muitos estão buscando receber a habitação do Espírito Santo. A fé do apóstolo Paulo. Que tipo de fé o apóstolo Paulo tinha? Quando o apóstolo Paulo deu seu testemunho, ele disse que havia sido ensinado estritamente de acordo com a lei de seus antepassados sob Gamaliel. No entanto, ele confessou que, ao guardar a lei, não podia ser salvo de todos os seus pecados e, em vez disso, tinha sido um perseguidor de Jesus, o Salvador da humanidade. Mas ele disse que encontrou Jesus no caminho para Damasco e se tornou um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. A fé de Paulo era esta: ele cria que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu nesta terra, recebeu o batismo de João e lavou todos os pecados do mundo, e derramou seu sangue na cruz para suportar o juízo por todos os pecados do mundo. Ao crer nisso, Paulo teve a fé de alguém que havia recebido a remissão de seus pecados em seu coração. Os discípulos de Jesus acreditavam que o batismo que Jesus recebeu de João e o sangue na cruz eram para a remoção dos seus pecados. Da mesma forma, Paulo era alguém que tinha a mesma fé que os discípulos e foi salvo de todo pecado. Em Gálatas capítulo 3, versículo 27, Paulo fez uma confissão de fé que cria no batismo que Jesus recebeu como sua própria salvação, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. E Pedro também testemunhou o belo evangelho da salvação em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, dizendo: água, figurando o batismo, agora também vos salva. Os discípulos de Jesus tinham esta fé que o batismo que Jesus recebeu de João lavou todos os pecados do mundo. Porque criam neste verdadeiro evangelho e tiveram seus pecados removidos, não precisavam mais viver debaixo da lei. Os discípulos de Jesus tinham uma fé que combinava a crença no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz. Esta crença é evidente até mesmo na escolha dos discípulos de Jesus. Em Atos capítulo 1, versículos 21 a 22 diz: é necessário, pois, que, dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Como esta passagem mostra, para se tornar um discípulo de Jesus, a fé no batismo que Jesus recebeu de João era o ponto de partida. A verdade que é absolutamente necessária para recebermos a remissão dos pecados do mundo é que devemos conhecer o batismo que Jesus recebeu de João e crer no sangue da cruz. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes, Gálatas capítulo 3, versículo 27. A fé do apóstolo Paulo também era uma fé que cria no batismo que Jesus recebeu de João e no sangue que ele derramou na cruz. Vejamos Tito capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui, a expressão lavar regenerador refere-se a como todos os pecados das pessoas deste mundo foram lavados quando Jesus Cristo recebeu o batismo de João. Dessa forma, para que você receba o lavar de todos os seus pecados, também precisa da fé que crê no belo Evangelho, que seus pecados foram passados para Jesus através do batismo de João. A razão pela qual Jesus foi crucificado e derramou seu sangue foi porque ele já havia tomado sobre si todos os pecados do mundo através do seu batismo de João. Portanto, ao crer nesse belo evangelho cumprido por Jesus, tornamo-nos qualificados para receber plenamente a habitação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo também confessou que sua fé era uma fé que cria no batismo que Jesus recebeu de João e no sangue que ele derramou na cruz. Hebreus capítulo 10, versículos 21 a 22 diz: E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A frase lavado o corpo com água pura aqui se refere ao batismo que Jesus recebeu de João, através do qual ele assumiu e lavou os pecados do mundo. A água no batismo que Jesus recebeu de João fala do belo evangelho que lava toda a imundície do coração de uma pessoa. Assim, a mensagem central tanto do Antigo quanto do Novo Testamento está centrada na fé estabelecida através do batismo de Jesus por João e seu sangue derramado na cruz. Portanto, você também deve ter uma fé como a de Paulo. Hoje, muitas pessoas que creem em Jesus o fazem sem saber que os pecados do mundo foram lavados através do batismo que Jesus recebeu de João. Alguns teólogos dizem que eles mesmos devem ser batizados para que seus pecados sejam lavados. Isto é dito por ignorância do belo evangelho da água e do Espírito registrado na Bíblia. Não é por ser batizado em nome de Jesus que os pecados de uma pessoa são lavados, mas é o batismo que Jesus recebeu de João e o seu sangue que lava todos os pecados do mundo. Somente aqueles que creem neste belo evangelho podem ser purificados de todos os pecados do mundo, e, crendo no sangue de Jesus, eles receberam julgamento por todos os seus pecados. Somente aqueles que têm esta fé podem receber o Espírito Santo. Aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, em Hebreus capítulo 10, versículo 22. O escritor de Hebreus nos exorta a nos aproximarmos de Deus com um coração sincero e plena certeza de fé. Você também deve vir a Deus crendo neste evangelho perfeito e belo. Hoje, muitos crentes em Jesus desejam ardentemente a habitação do Espírito Santo. No entanto, o Espírito Santo habita somente naqueles cujos pecados foram removidos através da fé, deixando seus corações livres de pecado. No entanto, muitos não sabem disso e, assim, sem ter a fé no belo evangelho do batismo e sangue de Jesus, tentam receber a habitação do Espírito Santo. Mesmo que uma pessoa creia em Jesus, se ela não tiver em seu coração a fé que crê no batismo que Jesus recebeu e no sangue que ele derramou na cruz, ela não pode receber a habitação do Espírito Santo. A razão é que seu coração não está limpo e ainda tem pecado. O apóstolo Paulo recebeu a habitação do Espírito Santo por crer no batismo que Jesus recebeu de João e em seu sangue na cruz, e ele pregou este evangelho. Por isso, ele foi perseguido e chamado de líder de heresia. No entanto, porque o Espírito Santo habitava em seu coração, ele foi capaz de proclamar o Evangelho da água e do Espírito até o fim. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses capítulo 4, versículo 13. ele realizou seu ministério através da habitação do Espírito Santo, viveu pela ajuda do Espírito Santo e foi para os braços do Senhor. Somente aqueles que têm a mesma fé que Paulo podem receber a habitação do Espírito Santo. Vejamos a fé de Paulo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12 diz: tendo sido sepultados, juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui, a fé do apóstolo Paulo era uma fé que cria no belo evangelho, ser purificado dos pecados pela fé em Jesus que foi batizado por João. Como o cristianismo mudou hoje? Agora, ouçamos o testemunho de uma irmã que, em Cristo Jesus, recebeu a habitação do Espírito Santo e se tornou uma discípula. Eu costumava frequentar muitas reuniões de oração, esperando receber uma resposta de Deus em oração, porque não conseguia ter filhos por um longo tempo. Mesmo quando eu estava sozinha em casa, eu orava por uma ou duas horas todos os dias, e essa rotina religiosa se tornou parte da minha vida diária. Durante este período, eu conheci uma senhora idosa que morava sozinha. Ela me disse que se eu quisesse pedir um filho a Deus, eu deveria receber a imposição de mãos. Como eu tinha ouvido que ela era alguém que entregava mensagens de Deus, eu permiti que ela impusesse as mãos sobre mim. Naquele momento, eu experimentei fenômenos estranhos que nunca havia encontrado antes. Minha língua começou a se enrolar, e eu comecei a falar em línguas. Uma força quente e desconhecida me levantou. Eu tomei essas experiências como evidência de que o Espírito Santo havia vindo sobre mim, e acreditei que era prova de que Deus havia respondido às minhas orações. A mulher que impôs as mãos sobre mim afirmava ter os dons de profecia, interpretação, visão espiritual e cura. Embora ela nunca tivesse aprendido a palavra de Deus, estava levando muitos pastores intelectuais a receber o Espírito Santo através da imposição de mãos, confiando unicamente nesse poder do Espírito Santo. A partir de então, tornei-me ainda mais fervorosa e comecei a buscar esse tipo de reuniões mais ativamente. Uma das reuniões que participei era chamada de um movimento de renovação do Espírito Santo. Enquanto orava naquela reunião, comecei a sentir vibrações e tremores em meu corpo. Meu coração ficou aquecido, e comecei a sentir um amor avassalador por Deus e meus próximos. Não apenas eu, mas muitos outros na reunião começaram a cair para trás, e o falar em línguas irrompeu entre eles. Entre os participantes havia pessoas possuídas por demônios, e o líder da reunião expulsava demônios diante de nós. Este movimento de renovação carismática era uma reunião onde fenômenos como tremor, profecia, exorcismo e falar em línguas ocorriam e eram transmitidos a outros. No entanto, apesar de todas essas manifestações de poder, ainda havia pecado em meu coração. Por causa desse pecado, meu coração permanecia temeroso e vazio. Então, sempre que eu orava, tentava arduamente resolver a questão do meu pecado através da oração, mas o pecado estava sempre em meu coração. Eu só podia confessar: Deus, sou uma pecadora. Apesar disso, as pessoas diziam que eu era como um anjo e até me deram o apelido de Menina Anjo. Por causa disso, pensei que todas essas experiências eram obras de Deus. Mas absolutamente não. Por causa dessas experiências sobrenaturais, quase falhei em receber o Espírito Santo. Depois, encontrei aqueles que pregam o belo evangelho da água e do Espírito, e através da fé na palavra de Deus, todos os meus pecados foram removidos do meu coração. Agora, estou incrivelmente feliz. Tornei-me alguém que crê no belo evangelho da água e do Espírito e recebeu a habitação do Espírito Santo. Agradeço a Deus. Espero que todos os cristãos ao redor do mundo venham a conhecer e crer neste belo evangelho e recebam a habitação do Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Através do testemunho desta irmã, nós viemos a entender que o Evangelho da Água e do Espírito é essencial para que uma pessoa receba a habitação do Espírito Santo. Para ter todos os seus pecados removidos, uma pessoa deve absolutamente crer no batismo que Jesus recebeu de João. Vejamos Efésios capítulo 4, versículos 5 a 6: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Aqui, diz que há um só Senhor e um só batismo em que nós cremos. Nós todos devemos crer que o batismo de Jesus por João e o seu sangue são a verdade que nos capacita a receber a habitação do Espírito Santo. Sem esta crença, é impossível receber o Espírito Santo. No passado, havia aqueles que ensinavam e criam que podiam receber a habitação do Espírito Santo através de movimentos de santidade. Mas uma pessoa pode verdadeiramente receber o Espírito Santo através de movimentos de santidade? A habitação do Espírito Santo entrou em seu coração através de tais movimentos? Se os movimentos de santidade pudessem genuinamente levar a receber o Espírito Santo, então seria razoável ter tal fé? No entanto, se este método fosse eficaz, Jesus não teria precisado vir a esta terra para tirar os pecados dos pecadores sendo batizado por João ou derramando seu sangue na cruz. A fé necessária para receber a habitação do Espírito Santo baseia-se em conhecer, entender e crer no batismo de Jesus e seu sangue como o Evangelho que remove o pecado de nossos corações. A habitação do Espírito Santo é um dom de Deus dado àqueles cujos corações estão livres de pecado através da fé no batismo de Jesus e seu sangue. Hoje em dia, entre aqueles envolvidos em movimentos do Espírito Santo, há pessoas que creem firmemente que apenas orações de arrependimento completo podem levar a receber o Espírito Santo. Eles afirmam que mesmo que alguém tenha pecado em seu coração, ainda pode receber o Espírito Santo simplesmente oferecendo orações de arrependimento completo. Esta fé é também a fé daqueles que seguem o movimento do Espírito Santo. O movimento do Espírito Santo, que se espalhou pelo mundo hoje, começou nos anos 1800 nos Estados Unidos durante um tempo em que a ética e a moralidade estavam desmoronando sob a onda da Revolução Industrial, e os corações das pessoas começaram a se sentir empobrecidos devido à depressão econômica. A partir daquele tempo, a fé centrada na palavra começou a diminuir, e um novo movimento de fé emergiu. Este movimento do Espírito Santo avisava experimentar o Espírito de Deus fisicamente na carne, ver as obras de Deus com os próprios olhos e sentir o poder de todas as palavras na Bíblia através do corpo e da mente. No entanto, o erro deste movimento está em seu afastamento gradual da palavra de Deus, evoluindo para uma fé que deseja bênçãos físicas. Como resultado, todos que seguiram este tipo de crença acabaram se tornando crentes cuja fé não era diferente do xamanismo. Mesmo agora, aqueles envolvidos no movimento do Espírito Santo creem em uma religião onde a fé em Jesus traz riqueza, cura de doenças, sucesso em todas as coisas, receber o Espírito Santo, falar em línguas e realizar curas milagrosas. Este movimento carismático fanático se espalhou pelo mundo. Consequentemente, este movimento cometeu o erro de impedir e obstruir as pessoas de crer no belo Evangelho e receber a habitação do Espírito Santo. O cristianismo moderno existe há cerca de 500 anos desde o tempo de Lutero e Calvino. No entanto, mesmo até hoje, não houve nenhuma doutrina biblicamente estabelecida dentro do cristianismo sobre a habitação do Espírito Santo. A razão para isso é que as pessoas têm crido em Jesus sem saber que ele foi batizado por João, o sumo sacerdote da humanidade, e que ele derramou seu sangue na cruz. Como resultado, o cristianismo continuou a enfatizar suas doutrinas e experiências falhas em vez da verdadeira fé em Jesus. Agora, todos os cristãos devem crer no belo evangelho que Jesus foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo e foi pregado na cruz para pagar todos os pecados e receber a habitação do Espírito Santo. A razão pela qual o cristianismo se tornou desolado hoje é que ele tem negligenciado a verdade contida no batismo que Jesus recebeu de João e em seu sangue derramado na cruz. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João capítulo 8, versículo 32. Crer tanto no batismo de Jesus por João quanto em seu sangue na cruz como nossa verdade para a salvação é o que significa crer no evangelho da água e do Espírito. Se você quer receber a habitação do Espírito Santo, você deve crer que quando João batizou Jesus, todos os seus pecados foram passados para ele, e que através do precioso sangue do Senhor, ele recebeu o julgamento em seu lugar. Somente crendo nisto e recebendo a remoção de seus pecados você pode receber a habitação do Espírito Santo. No entanto, muitos cristãos ainda creem apenas no sangue de Jesus como o evangelho da salvação para a remissão dos pecados. Mas você pode remover os pecados da sua consciência crendo apenas no sangue de Jesus? Você talvez esteja vagamente ciente do batismo de Jesus por João, mas negligenciando seu significado? Se assim for, os pecados do mundo permanecerão em seu coração. Você deve crer tanto no batismo de Jesus quanto em seu sangue na cruz como um só para ser salvo, para não ter pecado em seu coração e para receber a habitação do Espírito Santo. Portanto, nós devemos entender que o batismo que Jesus recebeu de João e seu sangue na cruz foram a sabedoria de Deus dada para remover seus pecados. A razão pela qual o pecado permanece no coração daqueles que creem em Jesus é a sua falta de conhecimento sobre ele. Eles não conhecem ou creem no belo evangelho que veio através do batismo de Jesus por João e do seu sangue na cruz. Quando as pessoas conhecem e creem neste evangelho, seus corações são purificados do pecado e, simultaneamente, a habitação do Espírito Santo vem sobre eles. No momento em que as pessoas percebem que seus pecados foram removidos de seus corações pela fé no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz, ondas de paz começam a fluir suavemente em seus corações. A partir do momento em que o Espírito Santo vem habitar dentro deles, rios de paz governam seus corações. Agora que cremos nesta verdade, encontramos o Senhor e, seguindo a orientação do Espírito Santo, compartilhamos com os outros o Evangelho da salvação que lhes traz o Espírito Santo. Nunca antes nossos corações estiveram tão serenos. Desde que cremos no Evangelho da remoção do pecado pela água e pelo Espírito, toda a nossa vida tem sido preenchida com ondulações de paz, e uma alegria perfeita surgiu em nossos corações. Nós não podemos esquecer este belo Evangelho. O Espírito Santo sempre habita em nós, permitindo-nos proclamar este Evangelho da verdade e ajudando aqueles que creem a receber o Espírito Santo. Porque cremos neste belo Evangelho realizado através do batismo de Jesus por João e do seu sangue na cruz, podemos receber o dom do Espírito Santo. Agora você também deve crer no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz para receber o Espírito Santo, se você realmente deseja recebê-lo. Todas as pessoas ao redor do mundo receberão a habitação do Espírito Santo ao crer na palavra escrita de Deus, que Jesus tomou sobre si todos os pecados através do seu batismo por João, levou-os para a cruz, foi pregado ali e recebeu o julgamento por todos os pecados.